Olá, daqui André Silva, do Não Me Votar. Estou aqui com Guilherme Trindade, o escritor da história Nidra, juntamente com a artista Mignon. Guilherme, pode-nos falar mais acerca da história de Nidra?
Portanto, a Nidra é uma guerreira ultra poderosa no mundo de monstros, mas é também, no nosso mundo, a Amélia, uma criança muito introspectiva, muito tímida, que tem dificuldades de relação com o mundo, especialmente com a mãe, com quem vive. E basicamente é uma banda desenhada que mistura, por um lado, este lado mais pessoal, mais íntimo da relação da Amélia com a mãe, mas também tem lutas épicas contra monstros e uma heroína basicamente imparável, ou pelo menos até lá, porque ela já domou aquele mundo de monstros. Eles são os seus companheiros de brincadeira, não é? Porque ela ainda é uma criança. Só que eles não deixam de ser monstros por causa disso, eles não deixam de ser monstros e de ter as suas próprias ambições, às vezes um bocado nefastas.
Como é que tu e a artista Mignon foram envolvidos em fazer esta história, especialmente para o jornal Jangan-Pon, que é um jornal cujas suas histórias, que é de manga, desde The Mighty Gang, a Dragon Nanny, que estão lá, as histórias de lá são muito distintas da que vocês escreveram. Por isso, como é que, digamos, foram abordados para escrever esta história para o jornal?
Okay. Portanto, a direção da Jangan-Pon, que é um jornal de banda desenhada, essencialmente, é um sítio, eu acho, bastante interessante para conhecer novos artistas. Se formos a ver, comparado com uma data de BDs, tens 40, 50...
Sim, 40, 50 por aí de autores. Páginas, assim, sim, que estava a falar de autores.
Não, sim, mas tipo, estou a dizer páginas e é o jornal 1 euro.
Sim, um jornal 1 euro que divulga muitos artistas independentes e é uma boa iniciativa da parte da Jangan-Pon. E também, nós também viemos por essa iniciativa, que eles quiseram convidar artistas que dessem um outro look, que é o que a Nidra representa. E pronto, agora nós participamos agora na quinta edição, com a primeira parte da Nidra.
Pronto. 2017.
Exatamente.
Então, ou seja, em 2017 a história continua, mas basicamente a Mignon foi convidada e depois convidou-me a mim. Nós já tínhamos trabalhado juntos em jogos, em...
Sim, vários projetos.
Vários projetos, não é? Filmes também. Filmes. Fizeste muitos concepts, não é?
Sim.
Para mim, pronto. Basicamente eu já conhecia o trabalho da Mignon, já admirava muito. Obviamente,
é por isso que também, quando fui convidada para fazer a banda desenhada, tive logo o escritor em mente, o Guilherme Trindade, porque também trabalhei com ele e gosto imenso do seu trabalho. Portanto, foi assim. Isso é já.
É uma sociedade de admiração mútua.
Exatamente.
Mas basicamente, nós ambos gostamos muito de banda desenhada, gostamos muito de seja ocidental, seja japonesa, por exemplo,
japonesa.
Ou até franco-belga, ou o que for. Mas pronto, temos muito. Eu pessoalmente sempre quis escrever. Já tinha escrito algumas coisas, nunca tinha tido uma artista tão boa como a Mignon. Eu próprio também acho que não sou o melhor artista, já tinha tentado desenhar algumas coisas, mas isto foi, para mim, foi extremamente fortuito, porque eu sou muito orgulhoso. Obviamente que ainda estamos a aprender isto é essencialmente a nossa primeira banda desenhada.
Sim,
quer
oficial.
Dizer
oficial, é assim, para mim também é oficial. Eu também fiz muitas bandas desenhadas que nunca saíram do estúdio, não é? E esta da Nidra, sim, fez com que fosse oficial a minha presença na banda desenhada cá em Portugal.
Ou seja, naquilo melhor, que tu tinhas dito, que a Jangan-Pon promove muito, digamos, abre as portas para outros artistas independentes cá em Portugal. Na tua opinião, enquanto artista, o que é que tu achas o estado da situação cá em Portugal para artistas que querem fazer a sua própria banda desenhada ou até um graphic novel em certos casos? O que é que pensas?
Agora, hoje em dia, é bastante fácil. A comunidade agora, como está a crescer, como podes ver no corredor dos artistas, há imensos artistas e muito bons, e está a haver cada vez mais a estúdios indie. Tipo, nós estamos aqui à frente de um, que é a Comic Heart. Eu acho que é muito mais fácil no meu tempo também, quando também queria também iniciar logo no mundo da banda desenhada, não podia. Agora eu acho que hoje em dia é muito mais fácil para artistas, jovens artistas, para participarem em projetos que queiram apresentar em vários estudos que também estão a começar. Muitos estudos estão a procurar e muitos as artistas estão a começar, portanto é só uma questão de se cruzarem.
Eu acho que também há uma grande diferença hoje em dia em relação, por exemplo, quando eu comecei a ler banda desenhada, pronto, lá nos anos 90, que a banda desenhada portuguesa que havia era muito mais influenciada por banda desenhada franco-belga, e eram para as coisas tipo Luís Louro e...
Sim, pronto, sim.
Hoje em dia dá para reparar que existe não só muito mais influência americana, tudo bem, mas também, especialmente da parte dos artistas, muita influência de manga e ainda existe toda uma comunidade online que torna essas fronteiras que antes eram tão claras, não é? Quer dizer, uma coisa é BD americana, e BD americana é toda assim, é tudo super-heróis, super musculosos e mulheres semi-despidas. E manga é tudo assim, é pessoas a gritar, ou romance entre robôs super... e gatos.
E as mulheres super-despidas também.
E as mulheres super-despidas. Há um padrão. ou então, pronto, aquelas coisas de aventura mais naíve, ou então mesmo mais surreais também na tipo Moebius ou qualquer assim, tipo na europeia. Eu acho que estas fronteiras, à medida que agora as pessoas conseguem absorver coisas vindas de todo o mundo graças à internet, as fronteiras vão-se esbatendo um bocadinho, tanto que eu acho que a nossa a Nidra não se encaixa assim tão bem
entre fronteiras.
Pronto, e aqui a ideia é lá está, estamos a falar de novos artistas. Eu acho que há sempre um grande risco, porque na verdade nós tivemos uma oportunidade rara, não é? Porque nós fomos mesmo convidados, mas na maior parte dos casos a verdade é que o investimento tem que ser feito primeiro dos artistas e dos escritores, que é para completar qualquer coisa, para poder mostrar qualquer coisa.
E já nessa nota, eu até vou fazer a mesma pergunta que fiz a ti, mas agora relativamente aos escritores cá em Portugal. O que é que tu achas do estado atual? Achas que agora, atualmente, há mais possibilidade para escritores independentes conseguirem colocar as suas histórias, quer seja em livro, quer seja em manga ou até em comics, no mercado?
Eu acho que o nosso mercado está muito mais virado para os artistas do que para os escritores, no sentido em que, enquanto que nos Estados Unidos, hoje em dia, quer dizer, sempre esteve, porque é a parte mais visível, por exemplo, de uma banda desenhada, especificamente falando de banda desenhada, enquanto nos Estados Unidos agora existe alguma veneração de autores como agora que temos aqui na Comic Con, Chris Claremont, ou era suposto termos o Brian Michael Bendis, ou se estivermos a falar tipo, de uma escala maior, tipo o Stan Lee, ou um bocadinho menor, outra vez o Robert Kirkman, que eu aprecio bastante, do Walking Dead, Invincible, etc.
Ou até outros famosos como o Neil Gaiman e Alan Moore.
Exatamente, que são autênticas estrelas, não é, dentro do cinema, quer dizer, ou o Frank Miller, que se tornou, apesar de ser um artista e escritor, existe muito isso. Cá em Portugal eu não sinto isso, mas começo a sentir que, por exemplo, certos artistas já começam a ter algum seguimento por parte das pessoas. Os escritores, alguns eu conheço que fazem mais coisas e eu fico feliz cada vez que há mais coisas diversas. Acho que não é uma questão de competição, acho que é ótimo ver as pessoas terem vozes diferentes e haver variedade. Mas eu acho também, por exemplo, acho que é mais fácil para um artista tentar ganhar escala e, por exemplo, tentar se engrar lá fora do que para um escritor, por causa da, às vezes, a barreira linguística ou até a questão da oferta. Pronto, existe, lá está, um artista, por exemplo, se nos Estados Unidos, dar uma ideia, os artistas estão todos a tentar fazer a mesma coisa porque acham que é o que vende, muitas vezes eles vão buscar artistas que são de fora dos Estados Unidos, por exemplo, como houve uma fase em que iam buscar muitas pessoas ao Brasil, ou agora nós também temos bastantes artistas portugueses que estão a ter sucesso lá fora. Eu não sei se eu sinto necessariamente a mesma coisa, por exemplo, com escritores. Não sei se não é um salto um bocadinho mais difícil de fazer. No entanto, e há outra parte ingrata, que é a parte do artista, que é do escritor, que é o guião, é uma coisa que por si não vale muito, não é? É uma coisa incompleta. Enquanto, por exemplo, se calhar, se nós mostrarmos tipo, só a arte da Mignon, isso já tem um valor, nem que seja comercial, certo? Pode ser uma coisa completa. E a questão é que é a mistura destas duas coisas, e pode ser às vezes difícil para um escritor encontrar um artista. Ou, por exemplo, eu sinto que tenho imensa sorte de trabalhar com a Mignon, porque acho que nos entendemos bastante bem. E acho que temos sensibilidades parecidas em algumas coisas, o que ajuda, porque parte do trabalho é ambos conseguimos imaginar a mesma história.
Exatamente. Pronto. Sim, foi assim. Foi mais ou menos como a Nidra foi construída, não é? Tipo, pronto, eu gostava de... gosto de pensar que tive também um bocadinho de input na Nidra, apesar de ele ser o escritor e ter a ideia toda, e pronto, também pronto, foi mais nos concepts e e na estrutura artística da Nidra, que tive mais impacto.
Só para completar, tipo, a parte da colaborativa, eu acho que em vez de haver esta ideia de, por exemplo, ou que o escritor é um ditador e a artista faz, tipo uma espécie de marioneta, tipo, faz o trabalho, há quem trabalhe, sim, é verdade. Mas em vez disso, eu gosto muito mais que a Mignon me diga, por exemplo, ok, e se isto acontecesse, isto dá-me a dar uma ideia, nem que seja para coisas que vão acontecer tipo, muito no futuro, não é? Porque isso, pronto, isso acontece. E já me disse várias coisas que nós aproveitámos e queremos fazer no futuro. Tal como, por exemplo, eu também tenho. Pronto, às vezes.
Ao contrário também, ele também dá muito input da parte dele nos designs da Nidra e dos monstros. Isto é tudo mesmo uma colaboração, é por isso que, pronto, escolhi o Guilherme, por esta razão, porque nós entendemos muito bem e isso transparece imenso na Nidra.
Acho que fica mais rico por causa disso. Ou seja, em vez de ser só as minhas ideias ou só as tuas ideias, ambos contribuímos a uma espécie de feedback loop positivo.
Pronto. Exatamente.
Já que tem esta colaboração bastante boa entre artista e escritor, quais foram, podem ser a mesma coisa, mas quais foram as inspirações que buscaram para fazer Nidra? Quer seja em termos de escrita, quer seja em termos de arte?
Quando a Mignon me convidou, nós não tínhamos uma história.
Praticamente.
Exato. Eu estava a tentar ver se assim no arquivo, na gaveta, se havia assim algumas ideias que eu não tinha aproveitado, mas surgiu um tema dentro de conversas nossas, de bandas desenhadas que não tínhamos feito, basicamente.
Sim. E de temas que ainda não foram abordados também na banda desenhada, que também, se formos a ver,
não estão explorados.
Não, já foi quase tudo praticamente explorado, abordado, o que não foi bem explorado.
Mas pronto, então eu para mim acho muito interessante a ideia de crianças com necessidades especiais, sejam autistas ou dentro do espectro, que têm bastantes dificuldades de lidar com o mundo, mas muitas vezes têm ou o seu mundo próprio ou a sua linguagem própria, e a essa respondem. Mas, por exemplo, uma coisa que acho que nos podemos relacionar quase todos é aquela ideia do mundo interior, que nós em crianças, não é, temos a nossa imaginação, inventamos histórias, temos as nossas personagens, amigos imaginários, o que for. Exceto que aqui na Nidra está levado a um extremo em que ela tem tipo um mundo inteiro populado por monstros, em que ela é uma heroína, que contrasta imenso, obviamente, com a realidade dela, em que é, pronto, ela vive com uma mãe solteira, que tem bastantes dificuldades, e há uma relação muito ingrata que eu queria explorar, que é a Amélia, não sendo necessariamente autista, não é? Nós não achamos que
está aberta a interpretação.
Acho que há várias maneiras de explicar a relação dela sem necessariamente tipo um termo médico, por assim dizer. Pronto. Mas a verdade é que a relação da Amélia com a mãe é muito difícil, precisamente porque, obviamente, a mãe ama a filha e trata dela, e ela tem necessidades especiais, ela tem que tratar constantemente dela, quase um trabalho a tempo inteiro. Mas esse amor não é explicitamente recíproco, porque como existe aquela dificuldade de barreira de interpretação, a Amélia não consegue, não consegue dizer à mãe o que sente por ela, se sente sequer, porque nós não conseguimos perceber isso. E isso é muito ingrato para a mãe, que basicamente teve que mudar a vida toda para tratar daquela criança. Pronto. Isto é um tema que eu acho, a mim, acho bastante forte, toca-me bastante, é algo com que eu já pensei, mas que, lá está, também é mais fácil digerir estas coisas quando, do outro lado, naquele mundo fantástico, tens batalhas espetaculares com monstros enormes.
Sim, é o contraste que fez quando ele falou pela primeira vez da história, e gostei muito do contraste da batalha que ela tem no mundo real com a mãe, e depois nós temos batalhas espetaculares com monstros que não conseguimos mesmo relacionar nada com o que ela está a passar com a mãe, e temos dois conflitos completamente diferentes, mas são paralelos e ao mesmo tempo na Nidra / Amélia que está a acontecer na cómic, e é isso que é explorado na maioria.
Ou há um jogo ou livro no qual tu inspiraste para fazer e criar a arte da Nidra?
A Nidra tem várias inspirações. Quando nós falámos, eu tive logo em mente, porque ele falou que ela tinha uma máscara no mundo, e pronto, eu passei desde os Estúdios Ghibli, do meu filme preferido dos Estúdios Ghibli, que é a Princesa Mononoke. E como ele no início também tinha um aspecto tribal, e depois nós queríamos uma coisa muito mais fantástica e muito mais misteriosa, pensámos ainda um bocadinho mais assim, como fosse egípcia, asteca, fomos mais para essas mitologias. E
sempre que na Jean Kempon dá para ver vários concepts da
sim, logo Nidra. No início, quando foi a Nidra foi apresentada, foi logo apresentada com vários concepts e maioritariamente tribal. E depois do design final foi feito, queríamos meter um tema mais misterioso e mais oculto, e é por isso que nós, pronto, tem aquela a máscara, que tem várias inspirações desde da pronto, egípcia, né? Na maioria, e asteca e maias, acho que é mesmo das civilizações antigas que nós gostamos muito mais.
Também, quer dizer, os monstros, por exemplo, para mim, quando imaginei muitos deles, as minhas referências eram Magic the Gathering ou Dungeons and Dragons, a ideia de um certo tipo de monstros mais arquetipais.
Que é super inspirado, não é? Que é o Torrasque.
Pronto, existe uma criatura. Não, é Dungeons and Dragons. Mas quer dizer, pronto, a Druella é uma espécie de esfinge, o Orcus é uma espécie de Beholder ou Death Tyrant, mais especificamente, para quem estiver a ouvir, para quem seguir da ideia, pronto. E o Torrasque, pronto, quem conhece o Torrasque, basicamente é um monstro, uma espécie de um Godzilla de fantasia medieval, pronto. E a ideia era ter estes monstros muito sérios, misturados com algumas criações mais originais. A Hecatombe é uma espécie de mistura de que vai aparecer na próxima parte. É uma mistura de hidras, que eu gosto muito, com moas ou terror birds. E o Criminos, que é uma espécie de entidade mais misteriosa, está um bocado à parte, porque ele próprio também é um bocadinho mais um feiticeiro, é uma criatura, quase um mal ancião. Eles chamam-lhe um demónio do vazio. E é possível que ele não venha necessariamente daquele mundo.
Sim, exatamente. Pois nós não queremos também dar a divulgar muita história, mas sim.
Sim, mas a ideia, lá está, também por isso é que o design dele também é diferente, para refletir isso. E que é um design que evolui, não é?
Sim, evolui, sim, para história a história, e cada vez que vamos avançando mais com a história, o próprio design dele vai evoluindo. E pronto, mais não posso dizer.
Sim, pronto.
Quando é que, para quem lê o jornal de Kenpon e gosta muito da história de Nidra, quando é que os nossos ouvintes podem esperar para a próxima iteração na história?
Pronto, neste momento o que está planeado é, portanto, o número 5, para quem ainda não leu, está nas bancas. Acho que, não sei se está nas bancas, mas por exemplo nos vários eventos ainda é possível arranjar os números antigos, eventos onde está a Jean Kempon. O mais fácil é ir ao Facebook da Jean Kempon. Eu não sei se é possível pedir números antigos, mas pronto, de qualquer maneira o número 5 tem a primeira parte. A segunda parte surgirá no início de 2017.
Sim,
portanto,
sim,
isto depende muito da periodicidade da Jean Kempon, basicamente. E obviamente existem outras histórias que estão a decorrer, não é? E é preciso arranjar espaço para todas, não é? Pronto. Da nossa parte, idealmente, se nós pudéssemos ter todos os meses mais um capítulo. Claro que adorávamos, por muito trabalho que isso dê, infelizmente.
Sim, sim, mas eu faria tudo para que fosse mais frequente a Nidra no jornal de Jean Kempon.
Pronto, ideal. Pronto, depois, num futuro distante, quando conseguirmos fechar um certo arco da história, acho que não está nada particularmente definido, mas nós gostávamos que depois fosse coletado, basicamente. Então, também é mais fácil de ler, e acho que é um objeto interessante, porque obviamente o jornal é uma coisa um bocado mais de fluxo, não é? É uma coisa que surge, obviamente o papel é de boa qualidade, aquilo até se aguenta bastante bem, mas é diferente teres tipo mesmo um livro de banda desenhada, um álbum, pronto, tipo uma graphic novel, essencialmente.
Para uma última questão, quando vocês acabarem a história de Nidra, se acabarem, haverá, já tem, tipo, há um plano de qual será a vossa próxima história que irão fazer?
Tem piada a perguntares isso, porque a verdade é, nós temos Nidra planeada, posso dizer, tipo, uns 6 arcos, por assim dizer. Certo? Porque é fácil quando uma pessoa gosta das personagens simplesmente imaginar o que é que acontece a seguir. O que acontece a seguir? Quem é que é o vilão? Quais é que são os dramas que vêm a seguir? E é mais ou menos fácil imaginar essas coisas. Temos assim uns twists bastante interessantes, pelo menos eu acho. Polémicos, algumas coisas que eu mostrei ficaram assim um bocado. Mas temos algumas coisas bastante alinhadas. Portanto, enquanto houver interesse na Nidra, e pelo menos nem que seja o nosso interesse, nós queremos continuar a fazer e temos coisas para avançar. Mas a verdade é que nós, lá está, sendo pessoas criativas, não sei, pronto, nós já temos
outros projetos.
Sim. Começámos a imaginar uma outra história. Também não quero estar a dar muitos pormenores.
Sim, não sei quanto é que queres dar de pormenor da história,
não,
que tens em
mente. É só chato porque, quer dizer, vai demorar tanto tempo a aparecer, não é? Quer dizer, tanto tempo a aparecer, mas
se for necessário.
Não, mas eu posso, basicamente eu vou dizer uma descrição tipo pitch, que é Street Fighter contado como Game of Thrones, certo? Obviamente não com as personagens de Street Fighter, mas esse é o meu pitch, certo? Sim.
E estamos a conversas também, ele falou-me e eu super interessada. Eu, ok, Street Fighter, luta, e eu pronto, ainda não vi Game of Thrones, eu sei que pronto, é um grande pecado, mas eu sou super fã de Street Fighter. Mas pronto, e ele falar-me e eu já, olha, posso dizer as minhas ideias, e já tenho ideias para essas personagens a falar e blá 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 blá, e pronto. E ok, já estou incluída no projeto.
Sim. Assim, não, e há
basicamente meti-me no projeto dele.
Pronto, pronto, e basicamente nesta fase ainda estamos a desenhar as personagens, há muitos lutadores, há muitas coisas para imaginar, mas por acaso é uma das coisas que nós temos em comum, que é que gostamos imenso de Street Fighters, dos Fighting Games.
Exatamente. Pronto,
mas essa história, lá está,
um dia,
sim,
mas eu quero mesmo bastante, porque a ideia é muito boa, é aquela coisa que nós quando fazemos temos que mostrar isto.
Muito bem. Muito obrigado pelo vosso tempo. Espero que continuem a criar histórias incríveis como Nidra, entre outras, no futuro. E mal podemos esperar, para quem está a ouvir, para o próximo arco de história da Nidra. Daqui é André Silva com a artista Mignon e o escritor Guilherme Trindade.